De Bio em Campo, o podcast da Biotribo Genética.
Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Marques e eu sou da equipe de comunicação da Biotribo Genética. No episódio de hoje do podcast TBio em Campo, episódio número 75, nós vamos falar sobre como a plantabilidade do trigo pode impactar na produtividade dessa cultura. Esse foi um episódio produzido durante o Dia de Campo Institucional da Biotrigo no Paraná. Ele foi realizado em Louisiana, município que é localizado ali na região central do estado, e ele reuniu mais de 300 pessoas, incluindo aí multiplicadores, cooperativas, assistentes técnicos, agricultores, representantes da indústria moageira, enfim, uma vasta cadeia do trigo aí das regiões do estado do Paraná, mas também de São Paulo, do Cerrado e também do Paraguai. Bom, tradicionalmente, esses dias de campo, eles representam a primeira oportunidade dessa cadeia tritícola olhar a campo esses novos lançamentos da Biotrigo, que são introduzidos ainda nos seminários técnicos da Biotrigo em abril. Esses novos lançamentos no ano são Biotrigo Sentinela, cultivar que representa a introdução dos ciclos largos no país, Biotrigo Titã, cultivar de ciclo médio e com grande destaque para sua produtividade e estabilidade de produção, ampla adaptação de cultivo, e Biotrigo Talismã, cultivar que, além de uma alta produtividade, também conta com um ótimo manejo de doenças de difícil controle. Mas mais do que a apresentação de novas cultivares, o Dia de Campo de Louisiana também ofereceu a oportunidade desses elos da cadeia tritícola se atualizarem com conteúdos técnicos sobre a cultura do trigo. E por isso que ele apresentou três estações tecnológicas que visaram fornecer informações técnicas sobre extração e exportação de nutrientes na cultura, sobre manejo de doenças em trigo, e aí com um enfoque especial em oídio, doença prevalente nas últimas safras do Paraná, e também sobre plantabilidade do trigo, assunto do podcast de hoje. E para falar mais sobre o tema, eu conversei com o gerente de produção de sementes da Biotrigo, Bruno Monks, durante o evento, e ele vai contar um pouco mais para nós sobre plantabilidade. Então, Bruno, estamos aqui no Dia de Campo de Louisiana, aqui no Paraná. A primeira oportunidade para essa cadeia tritícola, mais de 300 pessoas presentes aqui no evento, a primeira oportunidade para eles conhecerem de perto os novos lançamentos, o Biotrigo Sentinela, Talismã, Titã. Mas a sua estação técnica envolveu um assunto muito mais voltado ao início do ciclo do trigo, propriamente, né? Coisa que no Brasil, nessa safra, já se passou esse momento. Você comentou sobre plantabilidade na cultura do trigo, tá? Primeiro, eu gostaria de perguntar de forma geral o que foi dito, o que foi explanado durante essa sua palestra, e depois eu gostaria de que tu me explicasse um pouco esse conceito de plantabilidade, o que é propriamente isso?
Ok, então, Lucas, obrigado pela oportunidade de poder estar falando um pouco sobre esse assunto aqui. Realmente parece um assunto um pouco fora de contexto para o avançado do campo aqui, né? Mas a gente considerou muito importante trazer esse assunto agora, porque é o momento que a gente consegue reunir grande parte da cadeia aqui junto conosco, né? E o objetivo de trazer esses dados, mostrar, de certa forma, o quanto que isso impacta hoje na produtividade desses agentes que estão conosco aqui no dia de hoje, né? E nesse sentido, a gente buscou trazer trabalhos que mostram o efeito que a profundidade de semeadura e a velocidade de semeadura, elas estão impactando em termos de produtividade da cultura do trigo. E nesse sentido, a gente trouxe alguns trabalhos que a gente já vem executando há algum tempo dentro da Biotrigo Genética. E não são trabalhos tão novos assim, nós temos trabalhos de 2016, outros trabalhos de 2020 e também 2021. E com repetibilidade, e isso acho que é importante a gente frisar, porque são dados que foram repetidos justamente para poder ter garantia e certeza disso que a gente está entregando para o público aqui hoje. Tua pergunta, eu acho que ela é muito pertinente, Lucas. Plantabilidade, ele não é um conceito tão definido. Na verdade, a plantabilidade, ela te indica a qualidade do teu estabelecimento das lavouras, sabe? E quando a gente olha para uma lavoura, a gente tem que entender que cada planta que tem ali, ela é uma unidade produtiva. Então isso é muito importante, a gente garantir que as unidades produtivas estejam distribuídas e que emerjam no mesmo período e estejam e apresentem equidistância. E isso para nós é muito importante, é isso que plantabilidade indica. Estabilidade de emergência, equidistância, para que cada unidade produtiva consiga então cumprir o seu papel e produzir no final.
Durante a sua estação técnica apresentada por ti, dois conceitos foram muito marcantes, né, durante a apresentação, que foi o de velocidade e profundidade de semeadura. Eu gostaria de começar falando sobre velocidade de semeadura, esse estudo realizado em 2016 que você comenta. Qual que é a velocidade ideal de semeadura? Vamos começar por aí. E quais são os impactos do equívoco dessa velocidade, tanto para mais quanto para menos? Isso pode impactar em produtividade, inclusive?
Sim, Lucas. Inclusive, significativas as perdas de produtividade que nós temos em função do aumento da velocidade. Mas que velocidade a gente fala hoje? E é muito importante frisar que a velocidade hoje indicada ela é de 4 a 6 km por hora. A gente não encontra isso em literatura, a gente sabe disso em função de questões práticas, entendeu? Por quê? Porque a semeadora que a gente utilizou e que é a que comumente a gente encontra hoje no campo com os produtores e os agricultores, é aquela semeadora que tem, ó, a semeadora adubadora, que tem um sistema de distribuição gravitacional, ou seja, ela tem que sair da posição onde ela está armazenada até o sulco de semeadura, né? E ela depende de um rotor acanalado helicoidal para fazer essa distribuição. Então, todos esses trabalhos e essa velocidade que eu indico de 4 a 6 km por hora são velocidades indicadas para esse tipo de semeadora. Obviamente que se o agricultor usufrui de uma semeadora diferente, com uma tecnologia distinta, como a própria semeadora a vácuo, ele pode trabalhar com uma velocidade de semeadura de 8 a 10 km por hora, que ele não vai ter impactos, porque muda todo um sistema de distribuição. E a gente é importante frisar isso aí. Então, para esse tipo de semeadora, com essa velocidade de 4 a 6 km por hora, o que a gente pôde identificar? Se nós optarmos por trabalhar com velocidade de semeadura menores que 4 km por hora, a gente não vai ter ganhos ou perdas de produtividade, tá? O que a gente vai ter é uma perda da capacidade operacional do negócio, e aí isso aí vai impactar muito, porque você tem que atender um calendário de semeadura, então isso é muito importante. E o oposto disso, aí sim, Lucas, a gente vai estar falando de perdas significativas de produtividade. Hoje, o que os dados nos mostram? Que indiferente da cultivar que a gente está trabalhando, se é uma cultivar de ciclo precoce ou uma cultivar de ciclo tardio, aumentar a velocidade de semeadura além dos 6 km por hora, a gente pode estar expondo essas cultivares a perdas na ordem de 100 kg por hectare a menos, tá? Para cada quilômetro que eu estou extrapolando além dos 6. Então, isso é muito importante enfatizar, que fazer uma semeadura mais devagar do que 4 km por hora, você perde capacidade operacional do negócio. Agora, quando a gente fala em semeadura acima de 6 km por hora, a gente está falando em perdas de produtividade significativas.
Perfeito, Bruno. E quando a gente fala de profundidade de semeadura, a lógica é parecida? Primeiro, eu gostaria de fazer a mesma pergunta, né? Qual que é a profundidade ideal de semeadura? E esse equívoco para mais ou para menos nessa profundidade também pode gerar essas perdas de produtividade que você comenta?
Com certeza, também, inclusive. É muito importante enfatizar que para a cultura do trigo hoje, aí a gente já encontra isso na literatura, a profundidade ideal ela é de 3 a 4 centímetros, tá? 4 centímetros já é um limitante. E por que que profundidade de semeadura é um assunto que realmente impacta no negócio? Você está falando de uma distribuição vertical dessas sementes no perfil do solo. Então, uma semente ela depende de condições de umidade e temperatura para iniciar o seu processo germinativo. Se você trabalhar com profundidade de semeadura inferior a 3 centímetros, nessa camada de profundidade, a semente pode sofrer um processo de desidratação severa em função da condição que você tem no momento do plantio, tá? Então, para muitos dos agricultores que fazem semeadura inferiores a 3 centímetros, a gente tem que cuidar que você pode ter um problema de estabelecimento justamente por conta dessa variação que você tem de temperatura e umidade nessa fina camada de 0 a 3 centímetros propriamente dito. Quando a gente vai para o oposto, Lucas, acima de 4 centímetros, os dados também mostram que nós temos perdas significativas de população também, tá? Aí não é nenhuma questão de distribuição, e sim é população, porque se ela fica além de 4 centímetros de profundidade de semeadura, a gente está impactando na capacidade dessa semente e exigindo do vigor dela para que ela sobressaia e consiga romper a camada de solo e começar a fazer o processo de fotossíntese, né? Em termos de perda de rendimento, Lucas, e aí nós temos dois trabalhos que mostram a mesma tendência de resposta de perda de produtividade. São dois trabalhos que nós fizemos, um na safra 2020 e o outro na safra 2021, onde a gente testou um genótipo precoce e um genótipo super precoce, tá? Porque eram então as cultivares que estavam permeando no mercado, que a gente entende que esses resultados fazem sentido trazer, ser trazidos aqui. E o que, que a gente enxergou? Perdas na ordem de 8 a 10 sacos por hectare de grão em função da profundidade de semeadura. E que profundidades que nós testamos nesses trabalhos, Lucas? Nós testamos a profundidade de 4 centímetros e 6 centímetros. Ou seja, aprofundar mais do que os 4 centímetros mostram perdas aí ao redor de 8 até 10 sacos por hectare aí a menos. E o principal, Lucas, a perda não está só atrelada em termos de rendimento por hectare, mas sim na qualidade. A gente não pode esquecer que um dos fatores de comercialização do trigo, ele é o quê? O pH. E o que a gente pôde observar nesses trabalhos? Que aquelas amostras obtidas daquelas parcelas que foram semeadas a 4 centímetros e comparado com aquelas de 6 centímetros, nós tivemos um pH acima de 78 para aquelas que foram semeadas a 4 centímetros e um pH abaixo de 78 para aquelas que foram semeadas a 6 centímetros. E se a gente for levar em consideração que o pH é um fator de comercialização, a gente for tipificar essas amostras, nós estamos concluindo que aquelas amostras obtidas a 4 centímetros entregaram pH tipo 1, que paga mais, e as obtidas das amostras de 6 centímetros, um pH tipo 2, que paga menos. Então, a conclusão é, o agricultor, além de perder em quilos por hectare, ele está perdendo, ele está desclassificando o trigo dele, perdendo dinheiro na comercialização.
Perfeito. A gente sabe que na hora da semeadura, às vezes existem intempéries, às vezes existem circunstâncias que fogem um pouco do controle do produtor e às vezes ele tenta fazer uma acelerar um pouco mais essa semeadura. Mas o resumo de tudo isso, eu posso entender então que é de suma importância, é fundamental o produtor tomar esses cuidados na velocidade e na profundidade, então para extrair o melhor que essa genética tem a oferecer?
Justamente. A gente quer que com esses dados ele tenha base para tomar as suas decisões. Porque a gente não está ensinando nada para ninguém aqui. Essas informações, Lucas, os agricultores, os produtores, eles sabem. Eles só nunca tinham visto quanto isso impactava no negócio deles. O que a gente espera é que com essas informações e com trabalhos futuros que a gente quer seguir desenvolvendo dentro da Biotrigo, a gente consiga tocar nesse assunto e dizer para ele assim, não adianta você aumentar a velocidade. Tá? A gente quer que ele olhe para a semeadora dele, a gente quer também que ele acesse a assistência técnica que possa auxiliar ele nesse momento para indicar se a semeadora dele é o problema ou se são só alguns ajustes. Então a gente entende que a gente não está dizendo que ele tem que adquirir uma nova semeadora se ela tem condições. É só fazer ajustes que vão fazer com que ele remunere muito mais e acabe tendo um trigo de boa qualidade.
Perfeito, Bruno. Estamos nos encaminhando para o final do episódio. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final aí, tanto para todos esses representantes da cadeia tritícola do Paraná, São Paulo, Cerrado, até Paraguai, que vieram aqui no Dia de Campo de Louisiana, quanto para o agricultor que está escutando isso. Qual que é a sua mensagem final?
Lucas, plantabilidade, ela é um conceito muito grande, como eu comentei com você, né? Ela não envolve só velocidade e profundidade, ela envolve desde a densidade de semeadura, isso envolve propriamente a própria genética. Se você, agricultor, está buscando novas cultivares, busque junto com um assistente comercial, assistente técnico, que te diga qual é o melhor posicionamento de densidade para aquela cultivar. E aí é o início já de uma boa plantabilidade. Você tendo essa informação, você conhecendo o lote da semente que você está adquirindo, e você tendo uma condição de semeadura indicada, eu tenho certeza que os potenciais das cultivares que hoje a Biotrigo lança, ela vai entregar aquilo que nós apresentamos aqui, inclusive no nosso dia de campo. Então, plantabilidade começa muito antes do que velocidade e profundidade. Ela começa na escolha da cultivar e definir qual é a população para o meu nível de manejo e para a minha condição que eu tenho na minha região.
Então tá certo, Bruno. Muito obrigado pela sua participação aqui nesse episódio.
Eu que agradeço, Lucas. Obrigado a todos e um grande abraço.
Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do episódio. Se você gostou dele, não só não se esqueça de compartilhá-lo em suas redes sociais, com conhecidos e amigos no WhatsApp, mas também, se você tem interesse nesse tema, você pode conferir mais informações através da nossa revista, em que consta um material bem interessante sobre plantabilidade, sobre esses conceitos de, principalmente de velocidade e profundidade de semeadura que o Bruno abordou durante esse episódio. Para conferir, é só você entrar em biotrigo.com.br, acessar a aba BioNews, presente ali no canto superior direito, acessar a subseção Revista Biotrigo e aí conferir esse material, que está presente na 7ª edição da revista, lançada em 2023. Mas fique atento às nossas redes sociais, Instagram, arroba Biotrigo Genética, Facebook, Biotrigo Genética, o próprio YouTube, também com o mesmo nome, para mais conteúdos técnicos sobre a cultura do trigo. Se gostou, não se esqueça de compartilhar e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.
Pepio em Campo.